presente conosco aqui no estúdio do Jornal da Diplomata, Dr. Humberto Fornari, secretário de Saúde do município de Brusque, para falar sobre diversos temas envolvendo a saúde. A saúde é um dos principais temas, né, em evidência neste momento no Brasil e também no mundo, né? A gente teve, inclusive, aqui na cidade de Brusque, para começar a conversa com o Dr. Humberto, um caso suspeito do coronavírus, né? Uma situação aí que vem sendo analisada no Brasil e também em todos os países. O caso, né, o foco é na China, onde um monte de pessoas, várias pessoas já acabaram perdendo a vida, e aqui em Brusque existia aquela preocupação da comunidade com relação a este caso. E recebemos, inclusive, uma informação, já divulgamos ontem, inclusive, uma entrevista com o Dr. Ricardo Freitas, que falou sobre essa situação, que foi emitido já um laudo, né? Já foi feito um exame que deu negativo. Doutor, um assunto bastante importante, Brusque lidou com essa situação já nesses primeiros dias do mês de fevereiro, e também, né, foi identificado ali no finalzinho de janeiro. Bom dia, bem-vindo, fala um pouquinho sobre essa situação.
Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Essa questão do paciente com coronavírus, suspeita do coronavírus, foi uma situação bastante delicada, porque tínhamos fortes suspeitas de que realmente esse paciente pudesse estar contaminado. É um paciente que fez uma viagem para a China, né, passou por Xangai, Pequim, e no seu retorno ao Brasil ele realmente começou a apresentar sintomas de gripe, né, que eu sinto febre, tosse, algumas coisas desse tipo, e a gente de imediato agiu no sentido de fazer o isolamento do mesmo, né? A gente sabe que isolamento é algo, às vezes, uma palavra muito forte, mas em conversa com ele, explicamos a situação, ele entendeu, a família entendeu, e realmente ele se pôs num quarto isolado, sem receber visitas, até que o resultado aparecesse. Graças a Deus o resultado veio negativo, e isso nos tranquilizou bastante, né? Mas é como você fala, né, Milton? Nós estamos diante de uma epidemia. Coronavírus é um vírus bastante agressivo. A mortalidade é muito maior do que o influenza, né? Muito maior do que o vírus da gripe. Nos parece, pelas últimas informações, que é um vírus que vem perdendo a potência, né, do ponto de vista de transmissão e do ponto de vista de gravidade também. Sabemos que está lá na China, mas sabemos que o nosso empresariado como um todo tem muito a ligação com o povo chinês, principalmente em função das questões de produção, né? Muitas empresas têm a sua produção na China, muitos empresários vão às compras na China para depois fazer esse repasse aqui para o nosso Brasil. É uma coisa que preocupa, mas é algo que, do ponto de vista de vigilância, nós também estamos bastante atentos a essa questão.
Sobre essa situação de vigilância, né? O sarampo, também a febre amarela, a dengue, inclusive, foi tema aqui do município de São João Batista há pouco, né? Sobre a preocupação também lá da Secretaria de Saúde do município vizinho. Como esse trabalho vem sendo desenvolvido aqui na cidade de Brusque com relação à prevenção, à questão da vacinação, o trabalho aí que é bastante árduo por parte da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, né, através da vigilância epidemiológica do município.
Nós estamos, do ponto de vista de preocupação e principalmente em termos de serviço, 2017, quando a gente chegou, nós tínhamos 9 agentes de endemias. E ali, naquele ponto, nós já estávamos com o município infestado, né? Isso nos trouxe uma preocupação bastante grande, porque 9 pessoas para um município do tamanho de Brusque seria muito pouco. Hoje nós já estamos com 29 agentes de endemias, solicitamos a vinda de mais 6 agentes de endemias, exatamente para tentar sufocar esse crescimento avassalador do mosquito da dengue. Montamos novamente a sala de situação, no sentido de fazer com que a comunidade, principalmente os órgãos de entidades representativas, assim como as outras secretarias do município, que a gente conseguisse formalizar um trabalho em conjunto. Estamos preocupados, estamos encaminhando ao governo do estado, né, uma solicitação do FUMACê, Para quem não sabe, o fumacê é aquele carro que fica soltando aquela fumaça, né? Exatamente para tentar matar os mosquitos que já estão colocando suas ovas e, consequentemente, a presença das larvas. Mas estamos também encaminhando uma campanha para que a comunidade se sensibilize no sentido de que realmente aquilo que a secretária Karen falou agora anteriormente, né, no bloco anterior, aqui na rádio, fazer com que a comunidade nos ajude bastante nesse sentido. Acho que isso é o mais importante de tudo, chamar a atenção da comunidade que as questões de lixo, as questões de estarmos trabalhando com água parada, isso seria muito simples, mas ao mesmo tempo é bastante complicado porque depende da vontade de outros. Então temos que realmente acentuar a busca das larvas, a busca dos ninhos, vamos assim chamar, e tentar ao mesmo tempo a conseguir a autorização do governo para que o fumacê comece a se fazer presente no município de Brusque também. Em relação ao sarampo, amigo, nós tivemos dois casos de sarampo em Brusque. O sarampo é uma doença que, a gente estava falando da transmissão, ela é muito mais agressiva do que o próprio coronavírus, né? Se o coronavírus tem uma transmissão de 1 para 4, né? O sarampo é de 1 para quase 20. Então, um caso de sarampo pode estar contaminando aí mais 20 pessoas. Então, isso preocupa muito, por isso o governo federal, juntamente com o município, está muito preocupado e intensifica todo dia, todo mês, campanhas da vacinação contra o sarampo. Nós temos agora dia 15, vamos iniciar uma nova campanha. Vamos estar aí com 6 unidades de saúde, dispensando vacinas para a nossa população. Já a febre amarela também é outra situação, que, né, há quanto tempo a gente não ouve doença sobre febre amarela, mortalidade de febre amarela, uma doença que pega muito mais as questões rurais, né, por causa das matas, e que hoje já se faz presente, né, na região urbana. Tivemos um caso agora recente, esse ano, lá de Mafra. Tivemos um macaco que apareceu morto, ainda não temos o diagnóstico da morte desse macaco aqui na nossa cidade. E também é algo que a prevenção é a única solução, né? Então temos que vacinar nossas pessoas, das crianças aos velhos. Todos os pacientes mais idosos que chegam para mim e dizem: doutor, eu tenho mais de 60 anos, posso vacinar? Se você não tiver nenhuma comorbidade é o quê? Uma hipertensão, uma diabetes, um problema de pulmão. Ou mesmo que tenha, se tiver compensado, vá fazer vacina. É melhor do que ficar suscetível a essa doença.
Doutor, sobre as parcerias com as casas de saúde, os hospitais aqui da região, teve uma assinatura aí de um aditivo com o Hospital de Dom Joaquim, que vem prestando um trabalho à comunidade nos finais de semana, inclusive de atendimentos, né, para tentar inclusive desafogar o Hospital de Azambuja, uma parceria aí com o Poder Público Municipal. E também, né, a gente conversou na semana passada aqui com o Evandro Rosa, que é o administrador do Hospital de Azambuja. Ele falou que a prefeitura e também o hospital estão em negociação para este ano de 2020 com relação a valores, a tudo mais, né, que existe essa troca no atendimento aí para a comunidade brusquense e o apoio aí da Prefeitura Municipal, principalmente no atendimento de urgência e emergência. Doutor, quais são essas situações, como está o andamento, né, dessas tratativas com esses hospitais?
Em relação ao Hospital Azambuja, o que a gente está tentando formalizar é um novo tipo de contratualização, né? Nós sabemos e a comunidade sabe que, apesar de todo o esforço, de todo o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, né, a perna financeira ela sempre é pequena, né? Mas mesmo assim a gente está hoje direcionando esses valores que o hospital está pretendendo para compra de consultas em especialidades, principalmente aquelas onde o gargalo é maior: ortopedia, oftalmologia, a urologia, né, e outras, uma pneumologia, por exemplo. Nós estamos sem pneumologista já tem 2 anos, concurso público aberto há 2 anos, não aparece um ser vivo, né, pneumologista que se inscreva e que queira vir trabalhar na nossa cidade. Então, são situações pontuais, né, mas que precisam ser resolvidas também. Temos profissionais nessas áreas, dentro da Secretaria da Saúde, sim, com exceção da pneumologia, mas com serviços bastante aquém daquela procura por esses especialistas. Então, ao nosso direcionamento junto ao Hospital Azambuja, né, pretendemos, né, em parceria com o hospital, em parceria com o corpo clínico daquele hospital, realmente solicitar a compra desses serviços. Já temos toda a estrutura da urgência e emergência montada, e muito bem montada. A população sabe disso. Quando precisa de um procedimento cirúrgico de urgência e emergência, o Hospital Azambuja está sempre de portas abertas, mas do ponto de vista ambulatorial, nós ainda estamos com uma perna aquém daquela necessidade. Então, se a gente conseguir realizar esse contrato, essa contratualização nova, acredito que algo em torno de 250, 300 consultas em cada uma dessas especialidades mês, a gente vai conseguir dar um alento à nossa população em termos de especialidade. Sabemos das questões estruturais do hospital. O hospital está numa nova fase. Queremos e pretendemos direcionar o hospital para a alta complexidade, que seria uma das grandes conquistas, das grandes vitórias da nossa gestão, uma vez que a grande parcela de reclamações que hoje recai sobre a Secretaria da Saúde são os procedimentos de alta complexidade. O que são os procedimentos de alta complexidade? As próteses de joelho, as próteses de fêmur, né? As cirurgias de coluna e assim por diante, cirurgias de maior porte. Então, se o hospital realmente abraçar essa causa junto com a Secretaria da Saúde, nós vamos, talvez não no nosso, não no, no nosso mandato, mas a posteriori, né, mas a curto prazo, a gente consiga realmente trazer um benefício muito grande à nossa comunidade. Já quanto ao Hospital Dom Joaquim, a gente realmente assinou um aditivo. É um valor financeiro que já estava dentro da Secretaria da Saúde, através de emendas parlamentares, e que só faltava realmente a assinatura do convênio para que o repasse fosse produzido. O Hospital de Dom Joaquim é um hospital muito parceiro nosso, é um hospital que desde o início da nossa gestão vem se mostrando um grande parceiro. 55 anos de existência do hospital, é o primeiro governo que consegue fazer com que o hospital abra suas portas finais de semana, e estamos caminhando para a abertura nos 365 dias do ano também lá naquela instituição hospitalar. Por que que eu digo e eu falo isso com prazer? Porque é mais uma porta que a comunidade, oferecendo a nossa comunidade, no sentido de que realmente a comunidade se torne mais tranquila no sentido da urgência e emergência. Eu estava lendo esses dias há pouco um paciente que ficou, parece que 12 horas na fila de espera dentro do Hospital Azambuja. Eu fico imaginando, né, se fosse eu, se fosse você, a gente também estaria bastante desgostoso com a situação. Então, quanto mais a gente puder oferecer serviços, melhor para a nossa comunidade. Volto a dizer, a perna financeira é curta, a perna financeira é sempre o gargalo das contratualizações, no sentido de que a gente sempre trabalha com os parceiros, e os parceiros eles têm um preço mínimo, né, acomodado para que os serviços possam acontecer. Mas eu tenho uma notícia bacana, Milton, que é assim, ó, quando nós iniciamos nossa gestão, nosso índice de mortalidade infantil estava em 13,2%. Esse ano, né, não fechamos ainda os números, mas a nossa mortalidade infantil caiu para 8,7%. Ainda é uma situação que preocupa, mas mostra aquilo que a nossa gestão está fazendo em termos de cuidado com a saúde da população, né? Baixamos aí mais de 5% praticamente no índice de mortalidade infantil. Isso é um dos indicadores de crescimento em termos de conceito de saúde.
Doutor, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas hoje ainda aqui no Jornal do Diplomata a gente vai ter uma repercussão da Câmara de Vereadores aqui do município de Brusque, que retornou em suas sessões ordinárias na última terça-feira, onde vai ter uma repercussão sobre umas declarações do vereador Paulinho Sestrin com relação à unidade de pronto atendimento, à UPA do bairro Santa Terezinha. Qual é essa situação que vem acontecendo de fato, né, com relação a essa UPA da localidade do bairro Santa Terezinha? Qual é o posicionamento da Secretaria de Saúde com relação a isso?
A Secretaria de Saúde, ela está muito tranquila nesse sentido, uma vez que todos os procedimentos que ali estão sendo realizados para a abertura do novo serviço estão sendo executados de forma transparente, de forma organizada e de forma consciente. Eu, depois de ter sido questionado com relação ao depoimento do nobre vereador, eu fui assistir o vídeo e realmente, né, posso entender que foi uma infelicidade da parte dele ter feito aquela chamada desastrosa da maneira como foi. Eu entendo que o ente público, ele tem que estar para informar questões que onde você tem embasamento bastante consistente, né, para não deixar, primeiro, para não deixar a população em pânico, e segundo, para não estar incorrendo em erros, né, crassos, no sentido de que faz afirmações, né, escabrosas. O que acontece desde o início do ano passado, quando o nosso vice-prefeito Arivec foi a Brasília, no sentido de mudar a inscrição da UPA para outras células da saúde, aconteceu exatamente que, a partir dali, toda a Secretaria da Saúde, juntamente com o DGI e o SISMOB, trabalhamos para que houvesse a papelada toda, a documentação toda, e que o governo federal nos entendesse do que é que a gente iria produzir. Ali nós estamos construindo duas unidades, uma de pronto atendimento e um segundo momento, que seria a saúde da mulher infanto juvenil, onde vai ser trabalhado não só o amamenta, não só a questão dos SAVES, não só a questão das doenças da mulher, mas também um pronto atendimento, né? Trabalhando de segunda a sábado. Para isso é necessário que se faça a inscrição de um KINES. O KINES é um organismo produzido pelo próprio governo federal, onde ele exige, não é que ele exige, para que eu possa inscrever qualquer serviço público, eu tenho a necessidade de ter um KINES para que eu possa lançar a produção realmente realizada pelas equipes que estão trabalhando. Se eu não tiver um KINES para que essa produção seja lançada, o governo federal, o Ministério da Saúde, não vai reconhecer nenhum tipo de produção da nossa cidade. E quem perde com isso é nós, que não vamos poder estar aptos a receber os recursos financeiros de lá. O que aconteceu? Nós inscrevemos uma equipe mínima, né? Anunciamos ao governo federal que essa equipe mínima, ela era mínima porque ainda está em não funcionamento, né? Mas que já existe um KINES. Então, para quê? Para que o Ministério da Saúde realmente entenda que essa documentação já está vigente, né? Em momento algum a gente coloca que o serviço está aberto. Todo mundo sabe isso. Isso aí é uma informação pública que não tem o que a gente ficar questionando. Mas é um documento necessário para que haja a mudança, a migração da UPA para um pronto atendimento, né? Assim como existiu a necessidade de uma carta referendando essa mudança por parte do Comusa, o que aconteceu realmente lá em junho, assim como existia uma necessidade de que o prefeito assinasse um documento solicitando a mudança do serviço, assim como existia também a necessidade de a gente ter um KINES para que realmente, caso acontecesse essa migração, a gente já poderia abrir. E era o que a gente pretendia, Milton, né? A gente tinha uma esperança de que ali por novembro, no máximo dezembro, o governo federal já nos autorizasse a abertura dessa unidade, né, nesse modelo entre saúde da mulher e da criança e pronto atendimento, não nas 24 horas, mas de segunda a sábado, do meio-dia às 24 horas do dia. Isso não aconteceu, o KINES continua aberto, né? Mas com aquele insight dizendo assim, ó, o serviço está fechado, está se mantendo um KINES com um pessoal mínimo, exatamente por essas questões. Eu acredito que é uma questão que que a partir de agora, até porque houve impulsionamento dessa informação por parte do vereador, ele vai ter que responder em relação a essas questões. Eu espero que tudo saia da melhor maneira possível, né? Que ninguém saia abatido, mas que realmente, a partir de agora, a gente possa, né? Publicar informações mais consistentes para que a população não fique tão desinformada com informações errôneas, né? São problemas sérios, né? A gente sabe que a saúde é um problema sério, preocupa muito, né? Mas que a gente precisa ter cuidado nesse sentido. O vereador em questão, ele faz parte da comissão da saúde dos vereadores, né? Da Câmara de Vereadores, ele tem todo o acesso livre à Secretaria da Saúde para pegar informações, para falar com o secretário da Saúde, para falar com a equipe da Secretaria da Saúde nesse sentido, e infelizmente nada o fez.
Doutor Humberto, agradecemos a sua participação. Algo mais a acrescentar, fique à vontade. A gente sabe que o ano 2020 é um ano eleitoral, a questão contratual vai ficar um pouquinho mais complicada, é para o trabalho público, né? Mas certamente dentro do planejamento da Secretaria de Saúde, tudo vai se acertar. Um bom ano de trabalho para o senhor.
Muito obrigado, Hamilton. Obrigado à Rádio Diplomata. E dizer aos nossos ouvintes que o que a gente está fazendo é um trabalho sério, honesto, e eu tenho toda a tranquilidade do mundo de poder chegar em casa e dormir sem perder sono em função dessas desavenças que vêm acontecendo no dia a dia. Como tu anunciaste, é um ano eleitoral, a gente sabe que muita gente vai pegar a espinha do peixe vai querer colocar na tua garganta e dizer que você engoliu um peixe com espinhas. Não me preocupo a essas questões, em função de que realmente nós precisamos manter o nosso trabalho, um trabalho sério, um trabalho honesto. Sabemos das nossas dificuldades em função das questões financeiras, o nosso financiamento sempre é pouco, mas como eu havia falado agora há pouco, né, nós conseguimos, né, em curto espaço de tempo diminuir a mortalidade infantil em praticamente 5%. Saímos da casa dos 13%, estamos na casa do 8%. Isso demonstra a qualidade dos serviços que vem sendo apresentados à nossa comunidade e os resultados estão sendo colhidos. Muito obrigado.